E vamos falar de saúde. O Instituto do Coração, o INCOR, discute saúde cardiovascular frente às doenças metabólicas. Então a gente vai entender aqui o que é a síndrome metabólica, que é tão comentada hoje, é tão falada, é caracterizada por um conjunto de problemas associados à obesidade. E isso tem relação, essa síndrome, com doenças cardiovasculares e vice-versa, né? E vem preocupando os especialistas desta área. Vou conversar sobre o assunto com o doutor André Dabarian, cardiologista do INCOR, o Instituto do Coração da Faculdade de Medicina da USP, é o nosso convidado. Começo lhe perguntando, vamos explicar, doutor André, o que são as doenças metabólicas, para a gente entender como é que isso tem a ver com a saúde cardiovascular. A gente sabe que sobrepeso, obesidade, pressão alta, colesterol alto, açúcar, como é que isso tudo está relacionado?
Muito bem, querido. Então, essas doenças metabólicas que nós chamamos, são essas síndromes que modificam, de alguma maneira, a parte hormonal, a parte estrutural do nosso organismo, causando inflamação, modificando as estruturas que nós temos dentro do nosso corpo e que causam algumas doenças importantes, impactando em doenças cardiovasculares, em mortalidade. E algumas dessas doenças, como por exemplo a obesidade, o sobrepeso, o diabetes, a dislipidemia, que é o aumento das gorduras que nós temos no sangue, todas elas são fatores importantes que alteram as estruturas anatômicas e levam a um quadro de doenças cardiovasculares.
E o senhor falou de um ponto aí que já me chamou a atenção, não é? Esse processo inflamatório, tudo isso agrava a resposta do organismo diante de problemas de saúde, não é? Infecções, recuperação de infecções e outros problemas. Quer dizer, é uma condição fora do estado normal do metabolismo da pessoa, né? Isso impacta também no sistema imunológico, doutor André? Uma curiosidade minha.
Sim, afeta. De certa forma, você tem alterações em todo o nosso sistema normal. Uhum. Então, você modifica os hormônios, você causa inflamação, você aumenta as citocinas inflamatórias durante todo o percurso. E essas pessoas são cronicamente, elas ficam doentes cronicamente. De modo que você não se percebe, você não sente. O indivíduo que está metabolicamente alterado, ele é um paciente inflamado e ele não percebe isso. E ele cronicamente convive com essas doenças e, é claro, diminui o sistema imunológico, aumenta a incidência de ter outras doenças. Então, por exemplo, quando nós pensamos em obesidade, que é uma doença que vem crescendo, isso é importante até as pessoas saberem, a obesidade vem crescendo no mundo e no Brasil. No Brasil, nós temos 50% das pessoas, mais de 50, 55% das pessoas têm sobrepeso no Brasil e quase 20% da população brasileira tem obesidade. Só que elas convivem com essa obesidade, que é uma doença inflamatória, levando a alterações importantes no sistema, tanto imunológico quanto cardiovascular. Uhum. Isso é um impacto direto na nossa saúde e que aumenta a mortalidade.
É, por isso que vocês dizem que é a era do metabolismo, quer dizer, ganhou destaque essa síndrome, o que ela provoca, e ela pode levar, agora, o que ela causa? Então, ela pode levar diretamente à questão cardiológica, ela pode levar a problemas, ou se eu já tenho algum problema, ele pode agravar. Qual é a relação com as doenças cardiovasculares?
Olha que importante esse dado, não é? Então, isso, óbvio, se você já tem uma doença, essas doenças metabólicas pioram. Mas se você não tem essas doenças, ela aumenta a incidência. Então, nós sabemos, por exemplo, que a obesidade, só por si só, ou o sobrepeso aumenta em 3 vezes mais as doenças cardiometabólicas. E aí, esse indivíduo que tem alguma obesidade, ele aumenta muito a incidência de doenças cardiovasculares, a mortalidade por todas as causas, a incidência de câncer, a insuficiência renal que ele pode ter, insuficiências hepáticas. São tantas doenças atreladas ao metabolismo, por isso que nós hoje realmente falamos da era do metabolismo, porque essas doenças metabólicas e inflamatórias estão no nosso dia a dia. Dificilmente nós teremos nos nossos consultórios ou no nosso dia a dia pacientes que não tenham alguma alteração inflamatória, alteração metabólica. E é isso que nós precisamos combater.
até a vida sexual, até o desempenho sexual, né? Afeta, né? Agora, gostaria de entender também uma outra característica, a gente vê muito isso, vocês especialistas dessa área falarem, é aquela gordura na região abdominal, quer dizer, pode entupir veias, levar problemas do coração, mas tem uma gordura localizada aí no abdômen, no fígado, que também é problema, e vocês falam muito sobre isso, queria encaixar esse aspecto também na nossa conversa.
Olha que interessante esse dado é muito interessante para nós, porque uma pessoa que muitas vezes nós chamávamos anteriormente, né, daquele paciente, carinhosamente falando, aquele paciente obeso saudável, não é? O que difere de um paciente obeso saudável, que nós chamamos hoje de metabolicamente saudável, e não saudável, é a capacidade que nós temos no subcutâneo do seu adipócito de armazenar a gordura. Então, determinadas pessoas têm uma capacidade aumentada de depósito de gordura. Por isso que eles não têm algumas doenças, como, por exemplo, diabetes, hipertensão, hipercolesterolemia. Mas isso é apenas poucas pessoas que geneticamente são privilegiadas. À medida que esse adipócito, que essa célula gordurosa, perde a capacidade de armazenamento, essa gordura vai para o sistema circulatório. Ela cai no sangue e vai afetar órgãos como o coração, como pâncreas, como fígado, como rins, e aí começa-se uma cascata de processos metabólicos inflamatórios, com aumento de algumas que nós chamamos citocinas inflamatórias, com modificações hormonais. Então nós vemos, por exemplo, que a mudança da testosterona, que sofre um processo que nós chamamos de aromatase, que é uma aromatização transformando em estrogênio, dificultando mais a vida sexual das pessoas, diminuindo a testosterona, que é o que a gente chama de hipogonadismo, que é muito comum nos pacientes obesos, nos pacientes com sobrepeso, e diminui a massa muscular, diminui a capacidade das pessoas de fazerem as suas atividades, e aumentam muito a possibilidade de doenças importantes, como a alteração na placa, que formam as placas ateroscleróticas, que nós chamamos, que são as principais causas de levar o paciente ao infarto, e ao AVC, que são as doenças mais temidas, são as doenças que mais matam no mundo, são essas doenças. Mas tudo começa lá atrás, quando essa cascata metabólica inflamatória, ela é ativada.
Mas não vamos apavorar todo mundo, isso tudo pode ter controle, né, doutor? Agora vamos começar com a parte boa, vocês vão discutir novos tratamentos, novas linhas, tem medicamentos avançados, tem... a gente sabe que o exercício físico hoje é medicamento, é tratamento, então vamos começar a dizer o seguinte, dá para colocar tudo isso sob controle ou até quando esses problemas começam a surgir para evitar o agravamento. Tem médico que diz, olha, com um simples exame de sangue a gente já encontra vários problemas, né? Quer dizer, se as pessoas tivessem pelo menos o hábito de fazer um exame de sangue anualmente, muitas destas questões surgiriam ali no exame de sangue. Então, como é que a gente previne isso?
Hoje, isso que realmente você falou é importante, né? Hoje nós temos medidas, um approach diferente de como olhar esse paciente. E o mais importante, o que mudou muito na nossa vida, é olhar isso como doenças crônicas. Porque até então, nós tínhamos esse paciente com uma doença aguda, onde você fazia o tratamento e apenas, simplesmente, esse paciente se perdia ao longo do tempo. Hoje, quando você trata esse paciente de uma forma crônica, ele deve continuar o seguimento, porque uma vez com problemas metabólicos, problemas inflamatórios, esses problemas vão se rescindir se você não tratá-los de forma crônica, continuamente. Por isso é importante o paciente, simplesmente, aquele paciente que está com problema metabólico inflamatório, ele recebe o tratamento e depois ele abandona o tratamento. Isso, a chance de recidivar, a chance dele voltar a ter esses problemas são muito grandes, e é isso que a gente tende a passar para a população. Mantenham sempre a terapêutica, o tratamento. E como você mesmo falou, hoje nós temos drogas muito modernas, seguras, que no passado nós não tínhamos. Os cardiologistas, sobretudo, tinham muito medo de usar drogas que mudassem o metabolismo ou a inflamação, porque elas causavam mais alterações do que benefícios. Hoje nós temos muitas drogas seguras e estão surgindo novas terapêuticas importantes. Mas só um dado que é muito relevante, por exemplo, nesse paciente que está aqui me ouvindo, que está nos ouvindo hoje, que tem um problema metabólico, que tem um sobrepeso, que tem uma obesidade. Os dados de estudos recentes, de estudos prospectivos, randomizados, controlados, mostram que se esse paciente tem uma perda de peso de 10%, no seu peso, ou que ele tem uma melhora significativa de 10%, ele impacta isso em diminuição da mortalidade. Ele diminui não só a mortalidade, como a incidência de doenças cardiovasculares. E além disso, ele melhora a sua sobrevida, ele aumenta a sua expectativa de vida, que é muito comum você abortar, diminuir a sua expectativa de vida quando alguma dessas doenças te acometem. Uhum. Então, para quem tem essa doença, é importante tratar, porque nós estamos falando em qualidade de vida, nós estamos falando em expectativa de vida desse paciente, e que isso tudo contribui de maneira muito eficaz e direta para a melhoria de todo o contexto geral desse paciente.
Bom, e me fugiu a palavra exata, o exercício físico. Esse que também é parte do tratamento. Queria que o senhor indicasse, porque uma pessoa obesa não pode sair correndo, fazer uma maratona de 5 quilômetros, né, doutor? Então, como é que aos pouquinhos vai conseguindo colocar atividade física na sua rotina?
Pois é, isso é algo muito importante. O cardiologista, a gente costuma dizer, os médicos de modo geral sempre tinham uma abordagem desses pacientes pedindo para eles, olha, faça dieta e faça atividade física. E era muito comum os pacientes, até no meu consultório, me falarem assim, poxa, doutor, você acha que é fácil fazer dieta e atividade física? Então hoje nós temos tido um pouco mais de carinho, de atenção com esses pacientes, no sentido de que estimular sempre mudança do estilo de vida, dieta, atividade física, sempre importante, todo mundo sabe disso, e como fazer e da melhor forma possível. Nós sempre ajustamos com o paciente que ele deve fazer algo que lhe dê prazer. Mas aí você pergunte para ele, olha, o que você gosta mais de fazer? Você gosta de caminhar, por exemplo? Você gosta de dançar? Você gosta de nadar? O que você gosta de fazer? Estimular o paciente aquilo que lhe dê prazer, para que isso seja contínuo. Que não seja como nós falamos logo no início, ele trata, melhora e depois ele para. Ele deve manter isso como uma rotina na vida dele. Bem como a mudança no estilo de vida, a reeducação alimentar. Uhum. Então, evitar os alimentos que são extremamente prejudiciais, como as gorduras saturadas, os carboidratos, os açúcares. E açúcar e carboidrato para nós é a mesma coisa, eles acabam virando o açúcar. Então, não é que é proibido, mas ter uma dieta balanceada, ter aquele prato que nós dissemos, né, um prato mais colorido, com legumes, verduras, frutas, e claro, proteínas e carboidratos também são importantes, mas na medida correta. Isso sim vai prevenir as doenças futuras, a atividade física e a dieta sempre, sempre, são os fatores mais importantes para nós hoje.
Muito bem, olha, o tempo está esgotadíssimo, mas a gente falou de muita coisa importante aqui e tem a ver com cada um de nós, numa medida ou noutra. Ou a gente pode ter esse problema no futuro, né? Já está com o pezinho ali no problema, pode evitar, ou já está enfrentando o problema e precisa dedicar muita atenção a isso, porque é melhorar todo o sistema do organismo, metabolismo, sistema, né, imunológico, e evitar doenças, como o doutor destacou aqui, doenças cardiovasculares, AVC. Está tudo interrelacionado. Esse evento acontece amanhã e a gente quis adiantar alguns dos temas que serão abordados por grandes especialistas na área. Doutor André Dabarian, cardiologista do INCOR, conversando aqui com a gente. Muito obrigada pelos esclarecimentos, doutor André.
Grande abraço a todos e um prazer aí falar com todos.